Olá, muito boa tarde a você que está conosco aqui no Notícias Agrícolas, esperando pelas informações de fechamento do mercado. Foi um dia de queda nas cotações por lá, mas foram quedas pequenas aí de 1 a 2 pontos nos principais vencimentos. Soja se mantendo firme acima dos 10,50. Será que isso é uma tendência? Isso é um número que dá uma sustentação aí para os preços lá em Chicago? O que, que o mercado está olhando nesse momento? Enfim, como a gente pode entender essa movimentação lá em Chicago e quais são as expectativas e tendências para preços daqui para frente? Com a análise de Enio Fernandes, direto lá de Rio Verde, Goiás. O Enio já está aqui comigo no telão. Bem-vindo, Enio. Mais uma vez, obrigado pela sua participação. Vamos entender esse mercado, Enio. Parece que está firme aí acima dos 10,50. Isso é uma tendência?
Alexander, primeiro gostaria de deixar claro que é sempre uma honra falar com você e com a sua equipe. Bom, vamos lá. Eu acho interessante a gente olhar o que aconteceu ontem no mercado, né? O mercado foi a 10,75, chegou perto de 10,80, voltou a 10,55, uma volatilidade muito grande, e ficou o dia inteiro volatilizando. Qual que é o sinal que o mercado de soja nos passa? É que os traders, os players, não estão definidos ainda o que vai acontecer. Nós temos um problema de muita chuva na Argentina, que alguns dias está sem chover, mas lembra, senhores, que os mapas de clima do NOAA apontam que no dia 31 de janeiro, 2 e 3 de fevereiro, essa região que agora está secando vai receber mais chuvas. E lembro também que a Argentina já perdeu parte da sua safra. O tamanho dessa perda varia de consultoria para consultoria. Outro ponto importante que a gente tem que lembrar, Alexandre, é que sexta-feira agora vai sair a definição diária de que foi plantado de soja na Argentina. Quanto que ficou sem plantar? É sexta agora. É outra informação importante. Então nós temos uma informação importante na sexta, dia 31 até o dia 4, dia 5, nós temos outra informação importante, quanto que vai chover nas regiões que já receberam muita chuva. E por fim, para pôr mais pimenta nesse molho, o mês de fevereiro é o mês mais importante da safra na América do Sul. Por quê? O mês de fevereiro define a safra desde a Argentina até parte do Mato Grosso, que plantou mais tarde, norte de Goiás, meio norte de Goiás, Minas Gerais. Quer dizer, é um mês extremamente importante. E os players estão vendo uma demanda forte, as origens pouco vendedoras, e aí essa insegurança deu um nível de sustentação muito forte, um piso, um suporte a 10,50. Pode ser quebrado? Pode. Depende de como vai ocorrer daqui até o dia 20 de fevereiro. Pode buscar preços maiores? Com certeza pode. Depende também como vai comportar o clima daqui para fevereiro. E outra coisa importante, para deixar a gente mais incrédulo, né? Tem o fator Trump, que na teoria deve promover altas de juros nos Estados Unidos, e isso faria o dólar subir. Mas o que está acontecendo agora? O mercado abraçou o Trump, as medidas dele no curto espaço de tempo estão sendo positivas em dívida pelo mercado. Você vê Dow Jones, Standard & Poor's, todos os índices em Nova York batendo recorde, arrastando a Bovespa para cima e descendo o dólar para baixo. Nesse caldeirão, nesse turbilhão de insegurança, o produtor tem que tomar a decisão.
Pois é. E o que, que a gente pode dizer para ele, Enio? Até essa definição da safra na América do Sul, até lá, esse mercado volátil, como você colocou aí, é momento para se observar e, quem sabe, participar? Porque o produtor brasileiro está meio receoso de participar nesse momento, né?
Correto. Ele está vendo o dólar muito baixo, ele está com medo para espar. Mas vamos lá. O produtor que foi bem orientado, teve planejamento, o que, que ele fez? Ele veio vendendo ao longo do ano. Ele vendeu a 70, vamos dar base Paranaguá, né? Base Porto. Ele vendeu a 70, ele vendeu a 75, na verdade, começou a vender. 75, 80, 85, quase a 90 ele vendeu. Então ele construiu um preço médio bom. Se os preços continuarem a subir, ele vai continuar a vender. Se os preços caírem, ele já está protegido, ele pode esperar. Do outro lado, nós temos o grande produtor mais empresarial do Mapitobá, do Mato Grosso, de Goiás, das áreas grandes de Goiás, que se financiou em dólar. Travou um pouco lá atrás, antes de começar, bem antes de começar o plantio, junho, maio do ano passado, e agora os preços em dólar são bons de novo, também está se protegendo, né? E esse cara também tem o direito de vender ou não, de analisar ou não, porque ele já se protegeu. Lembro, a palavra hedge significa proteção. Agora, aquele produtor que não vendeu nada, tá, vai começar a colher daqui 10, 20, 30 dias, e não tem nenhuma posição vendida, ou tem menos de 15% vendido, esse sim vai tomar a decisão no momento de risco. Por isso é importante a gente fazer os hedges. Ou em Chicago, ou direto com as trades, ou a termo. Por quê? Porque você está protegido no momento de insegurança. E esse é o momento de segurança. Quem não fez nada, tem um risco na mão e tem que tomar a decisão.
Muito bem. Agora, você falou aí do grande produtor que trabalha aí com as suas contas fechadas em dólar. Esse produtor está tendo a vantagem nesse momento de ter negociado a um dólar mais forte. Como é que é essa relação de quem trabalha com dólar e de quem recebe em reais, hein?
Bom, boa pergunta. Boa pergunta. Vamos lá. O tanto que o mercado é maravilhoso. Se você estiver atento, ele te dá várias oportunidades. Imagine um grande produtor, um mega farm, que foi num determinado banco, pegou 3, 4, 5 milhões de dólares. A dívida dele é sempre em dólar. Quando o preço lá atrás, eu lembro a você que antes da colheita dos Estados Unidos, em agosto do ano passado, setembro do ano passado, na pré-colheita, muitas pessoas afirmavam que o mercado vinha a 8 dólares, 8,5 dólares. Quando você fazia as contas para esse produtor travar a conta dele, ele estava inviabilizado, porque ele ia vender soja a 16, 17 dólares. Hoje, esse mesmo produtor tem a oportunidade de vender a 22, 21, 23, depende da região onde ele está. Quer dizer, ele tem um patamar de dólar que trava a operação dele com segurança. Por outro lado, você pega o produtor do Paraná, que foi lá no Banco do Brasil e financiou, e deve lá 200 mil, 300 mil reais. Quando soja no Paraná bateu 85, 84, ela estava baixa em dólar, mas ela estava alta em reais, porque a taxa do real estava muito valorizada, era 4, 3,80, ele teve a oportunidade de travar essa soja no Paraná a 80, 85. Agora, nos atuais níveis de preço, ele vai travar no Paraná muito abaixo disso. Quer dizer, o mercado oferta as oportunidades de você ir protegendo. Quem fez isso bem feito, está tranquilo, mesmo que os preços caiam, ele vai estar protegido, e caso os preços subam, ele consegue melhorar a sua média. O perigo é você tá devendo tanto em dólares, está devendo em reais e está sem proteção. Aí você tem um problema a ser resolvido, tem que estar muito bem orientado para ir aproveitando os nichos de mercado que terão. Nós teremos mais oportunidades. Daqui até a safra americana, a safra brasileira definir, é muita água para rolar pela ponte, para passar por debaixo da ponte, é só prestar atenção, buscar informação com gente de qualidade que você consegue se posicionar.
Muito bem, vamos pensar naquele produtor que está colhendo agora, ou aquele produtor que tem a soja na mão nesse momento. A gente tem realmente aí um recuo do dólar, né? Hoje a gente está falando de um dólar a 3,17, mas a gente tem Chicago potencializado e tem prêmios também que nesse momento estão bastante interessantes. Essa conta fecha? É hora dele vender?
Para quem tem dívidas em dólar, para esse grande produtor do Mato Grosso, de Goiás e do Mapitobá, ele está vendendo agora Chicago a 10,50, 10,60, mais um dólar por bushel de prêmio. Ele está vendendo, na verdade, a 11,60 dólares por bushel, né? É um bom preço, é um preço que trava a operação dele. Para o produtor que deve em reais, depende muito se ele já travou essa soja ou não, depende muito da região que ele está. Vou te dar um exemplo. Se você está no Paraná colhendo agora, você consegue contratos interessantes, 74, 75, né? 76. São preços interessantes, a indústria local pagando um prêmio para reter essa soja. Agora, se você está em regiões muito distantes dos portos, não vendeu nada, Sorriso hoje é 60 reais. Aí depende muito da sua produtividade. O que a gente entende com isso é que cada produtor tem uma estratégia. Dependendo de onde ele está localizado, na região do Brasil, como está seu fluxo de caixa e suas dívidas são em reais ou em dólar. Aí, com essas informações, o que, que a gente faz? A gente não tenta adivinhar mercado, a gente tenta traçar a estratégia para quando chegar o momento, se o preço subir, ele saber o que vai fazer. E se o preço cair, ele chegar a entender o que ele vai fazer.
Muito bem. Na verdade, é um mercado que exige cada vez mais informação e cada vez mais profissionalização no que diz respeito à comercialização, né, Enio?
Como um bom jornalista, você resumiu perfeitamente. É informação, profissionalismo e estratégia. Se Chicago for a 12 dólares bucho, o que eu vou fazer? Se Chicago vier a 9,850, o que eu vou fazer? Você tem que estar preparado para esse intervalo. E lembro, repito, o mercado deu inúmeras oportunidades, continuará a dar inúmeras oportunidades. É só ter frieza, planejamento e muita boa informação. Ele, assistindo programas igual o seu, um programa diferenciado, ele vai conseguir traçar suas estratégias.
Muito bem. Vamos então para os cenários, Enio. Você lembrou aí que fevereiro vai definir o tamanho da safra na América do Sul. Qual que é a sua expectativa? Temos perdas e seriam perdas que justificariam uma melhora das cotações?
Sim, as cotações já estão em níveis altos no quesito preço por dólar por bushel. Por quê? Com o atraso na colheita da América do Sul, principalmente do Brasil, principalmente Goiás e Mato Grosso, devido às chuvas que estão acontecendo, estão atrasando a entrada dessa soja, o que, que acontece? Eu não tenho soja para abastecer as indústrias e a exportação. Tanto é que já tem trader pagando demurrage muito forte já. Tem navio ancorado há alguns dias sem a soja chegar. Então, por isso que esses prêmios estão tão altos. Esse é um cenário. Agora, o que, que vai acontecer nos próximos dias vai depender principalmente de como vão ser as chuvas agora na Argentina, já no dia, essa virada de mês, no dia 31 até o dia 5, e os próximos dias na região centro-oeste. Se essa chuva continuar no centro-sul do Brasil, principalmente nas regiões que estão colhendo, a originação, a saída da soja para as indústrias e para os navios vão ser lenta. E a gente vai ver cada dia esses line-ups crescendo mais. Nós vamos ter uma disputa por esse grão. Caso o tempo abra, seque no centro-sul, logo o Paraná começa a colher mais forte, Goiás com sol colhe mais forte e todo mundo começa a entregar soja, esse fluxo de grão para as indústrias e para os navios se normalize e a gente não tenha mais quebra na Argentina, é natural que os preços da soja caiam um pouco, porque a safra faz isso. Aí, lá na frente, a gente tem que ver quanto vai ser que essa América do Sul vai colher para a gente se posicionar. Alexandre, a gente fala muito da safra dos Estados Unidos e a Bolsa de Nova York, ela fica, a Bolsa de Chicago fica nos Estados Unidos. Quer dizer, os Estados Unidos influencia mais o preço em Chicago do que qualquer região do mundo. Mas nós temos que lembrar o seguinte, dois fatores. Se você somar somente Brasil, Argentina e o Paraguai, não é toda a América do Sul, só esses três países, o que, que nós vamos ver? Nós vamos ver que mais de 50% da soja do mundo está nesses três países. E esses três países não definiram sua safra, num mercado de demanda forte. Se a safra for boa, é uma realidade. Se a safra não for boa, aí, meu amigo, aí a coisa aperta, porque a demanda está muito forte.
É mais ou menos a pergunta que a Carla está fazendo para você agora, que é que influência teria aí se essas origens se mantivessem menos vendedoras?
Carla, que acontece? Se o Brasil, a Argentina e o Paraguai forem poucos ofertantes, ou por problema de oferta, ou por falta de, ou por uma cotação de dólar real muito fraca, ou por queda de prêmios, dificilmente você vai ver soja cair abaixo de 10 dólares, 10,30. Por quê? Porque eu preciso originar essa soja. O mercado precisa tirar essa soja na mão do Brasil. Se eles continuarem comprando nos Estados Unidos, lembro que os Estados Unidos já vendeu quase 80% da soja. Ele não tem muito mais soja para vender. É natural que esse movimento venha para cá. se as origens não venderem, é difícil você ver o mercado cair, mesmo que a safra entrando. Agora, para todo mundo tem compromisso, todo mundo tem seu planejamento estratégico para cumprir, todo mundo tem seu objetivo de preço. Se a safra for boa, naturalmente a origem, os produtores começam a ofertar para travar seus custos e irrigar seu fluxo de caixa.
Muito bem, tem mais uma pergunta aqui, que é a do Sidney dos Santos, lá de Guanambi, na Bahia. Grande e fraterno abraço ao profissional Enio Fernandes, um dos melhores que conheço, diz ele aqui, Enio. O fato é que o custo de produção da soja há 10 anos consecutivamente vem aumentando, em função de vários fatores. Mas a pergunta é, o produtor, em caso de uma boa safra brasileira como previsto, e uma americana ainda em especulação, cairemos na questão de oferta e demanda e o preço tende a reduzir ao produtor? Eles estão preparados ou se preparando para preços ruins? E ainda uma possível queda de produção numa próxima safra, por exemplo, 17-18, que consequências isso traria?
Primeiro eu quero agradecer ao professor Sidney, é um mestre, né? Eu conheço ele pessoalmente, extremamente capacitado. Mas vamos à resposta. Eu tenho uma frase que eu falo nas minhas apresentações que é engraçada. É o seguinte, o sucesso contínuo te aproxima da porta do fracasso. Por quê? Você vai tocando sua atividade, vai tendo resultado, você fica mais audaz, você fica mais corajoso e você tem menos filtro, você tem menos proteção. Logicamente que a grande maioria dos produtores não estão tão preparados para preços ruins. Tanto é que quando você tem quebra de safra, seca, quem mais se estrutura são os médios para grandes, que trabalham com rede, que trabalham com planejamento financeiro e que têm uma gestão melhor. A gente participa de vários grupos, né? E a principal discussão que a gente vê é sempre técnica, formação de solo, perfil, variedade e tal. Na minha visão, a maior deficiência que a gente tem que desenvolver para o empresário rural, não só para o empresário rural, para todo empresariado brasileiro, é gestão. É tentar ter uma gestão eficiente. Eu ter lucro ou prejuízo na minha atividade é normal, porque eu não posso ter um patrimônio de 30, 40, 60, 80 milhões e chego numa determinada época do ano, eu fico inviabilizado porque o meu fluxo de caixa está 1 milhão negativo, entendeu? Se ele tiver planejamento, ele passa pelos momentos ruins de preço e quando o preço melhorar, ele vai poder se recapitalizar. Vou te dar uma coisa interessante, Alexandre. Toda vez que o preço do dinheiro no mundo estiver muito barato, os aplicadores, os fundos de investimento procuram oportunidades para rentabilizar seu dinheiro. E as commodities agrícolas, com uma série de fatores, são um desses ativos muito desejados. Então, devido ao clima e a esse fluxo cambial no mundo, esse fluxo de monetário no mundo, quer dizer, sempre nós vamos ter volatilidade. Então é difícil você ter uma cultura da soja que é altamente líquida, que tem uma demanda forte, você passar por períodos longos de preço muito baixo e que você ter 300 dias, sim, sem oportunidade de travar. Enquanto a gente tiver essa demanda forte sustentando esses preços, sustentando essas oportunidades, nós vamos ter momentos de travar. Lembro que a gente teve uma super safra nos Estados Unidos agora. Muita gente falou preços abaixo de 8 dólares. Nós falamos, calma, não é assim. Mas também não quer dizer que eu não preciso me proteger, que vai chegar um determinado momento que tudo vai dar certo. Às vezes o momento de dar certo, a sua conta venceu antes. Aí você começa a entrar no financeiro, pagar juros, aí não tem mercado que te salva. É com planejamento, boa informação, profissionalismo e gestão que você vai construir um bom negócio.
Muito bem. Ô Enio, a gente veio então falando de oferta, mas você lembrou de outro ponto importante que é a demanda. No curto prazo, temos aí uma possível interrupção do fluxo de demanda com o feriado lá na China, né? O feriado lunar. Chega a ser um problema para a precificação da soja? Podemos ter aí algum tipo de barrigada nos preços ou não? Isso o mercado já conhece, seria um comportamento normal?
as pessoas bem informadas já conhecem e se protegeram para evitar desse momento, né? Evitar, e vamos lembrar que é dentro é duas semanas dentro do mês de fevereiro, quando está definindo a safra na América do Sul, e grande parte do centro-oeste está entregando soja. As pessoas estão... Você vai no Mato Grosso, 50% vendido. É para evitar esses momentos. Para quem está bem informado, é só uma oportunidade de compra para o comprador. Pode ser uma oportunidade de compra para o comprador, né? Mas, assim, grande parte dos atores já estão protegidos, já se prepararam para esse momento e vão acompanhar o desenvolvimento do mercado. Agora, é difícil a China ficar duas, três semanas sem comprar. Ela tem que comprar constantemente. Se ela represa muito agora, logo, logo na frente, ela vai ter que ser mais agressiva para adquirir esses volumes, né? Então, nós vamos ver, é um momento que dá mais oportunidade para o comprador, mas pode ser que tudo dê errado. Já pensou se nessas duas semanas começa a chover fortemente na Argentina e no Centro-Oeste, como estava acontecendo uns dias atrás? Chovendo na Argentina e chovendo no Mato Grosso? Pensa a preocupação de quem precisa desse grão.
É. São vários cenários ou vários fundamentos que a gente precisa observar e vários comportamentos que precisam ser ficar mais claros daqui para frente. De qualquer forma, é um momento interessante aí em termos de preço consolidado, né? Soja acima dos R$10,50, com possibilidade de oportunidades daqui até o início de fevereiro, então.
O que eu gostei da pergunta do professor Mestre Sidney lá é o seguinte, mostrar o seguinte, o mais importante do que acertar o preço é acertar a gestão, né? Nós vamos passar, quando você fala assim, ó, são muitas variáveis, eu transformaria isso, ó, são várias oportunidades. Dependendo de como acontecer, eu vou me posicionando. Tenho o meu custo na mão, em momentos que o mercado me oferta margens muito saudáveis, eu prefixo, eu me protejo. Em momentos que o mercado não me oferta margem, eu não preciso vender agora. Se o meu custo, vou te dar um exemplo, se o meu custo é R$60 lá em Sorriso, se soja cair abaixo de 60, por que o produtor de Sorriso vai vender agora? Não sabe como é que vai ser o enchimento da... Primeiro, não sei qual área que os Estados Unidos vai plantar em março. Estimo, mas não sei. Não sei como vai ser nem a colheita daqui para abril. Não sei como vai ser o plantio lá nos Estados Unidos, depois de definir a área. Depois ainda tem um enchimento de grão junho, julho e agosto. Quer dizer, o mercado vai te dar oportunidades nesse interim, ao longo desse tempo, para você travar quando chegar acima do seu custo. Sem falar das consequências da ação do Trump. Ele já declarou que o NAFTA é o pior acordo dos Estados Unidos. No primeiro ato dele, importante como governo, ele acabou com a parceria Transpacífico. Quer dizer, como é que o mundo vai reagir à ação desse novo gestor? O que vai acontecer? Para onde vai o dólar? Que é mais uma oportunidade para o produtor. Então, assim, em vez de... Repetindo, para completar a resposta para o professor Sidney, em vez de pensar só na... São várias nuances, são várias oportunidades. Eu estando bem informado, bem associado, buscando informações, eu vou conseguir me defender melhor.
Muito bem. Já que você tocou aí na próxima safra nos Estados Unidos, eu sei que ainda é cedo, mas já começaram as especulações, principalmente em relação à redução na área de milho por lá. Isso significa automaticamente aumento de soja, da área de soja, e consequentemente aumento de oferta, Enio?
Sim, significa aumento da área de soja, sim. Só que é o seguinte, algumas consultorias soltaram as previsões já, né? Quero salientar como é que é essa previsão. Elas pegam os telefones, ligam para vários produtores, o que, que você vai plantar? Então, ele deu informação empírica, né? A definição mesmo, sai um número agora no final de fevereiro, que o USDA levanta, e depois, que é o Outlook, depois lá em 31/3 é o primeiro número, e a definição de área é só em 31/6. Mas, nesse primeiro levantamento, Alexander, a área aumenta. Mas as estimativas de produtividade caem. O mercado, o USDA mostrou para nós agora que o americano deve ter obtido uma safra com mais de 52 buchas por acre. As projeções para a próxima safra, A grande maioria são abaixo desse número de buchos por acre, 47, 46, 48 buchos por acre. Resumo da obra. Uma safra nos Estados Unidos que esse ano entregou 117 milhões de toneladas, as projeções para a próxima temporada são de 113 milhões de toneladas. Mesmo com o aumento da área, uma diminuição da produção total. Mas, repito, é muito cedo. Agora que o produtor americano está começando a fazer as contas, agora que ele vai pensar em qual insumo ele vai comprar, agora que ele vai definir. E, de novo, importantíssimo o mês de fevereiro, porque o que acontecer com os preços da soja e do milho durante o mês de fevereiro e começo de março vai estimular a decisão do produtor americano.
E a gente já começa a ver o milho tentando brigar por mais espaço lá, né? E aos poucos ganhando força lá em Chicago, né?
É, o interessante é você ver o contrato novembro da soja, novembro de 2017, contra o contrato dezembro do milho de 2017. Quando essa relação está desfavorável, o milho tenta comprar área, ele se obriga a tentar comprar área para ele não perder muita área. Então, isso tudo está acontecendo no exato momento agora, que é o mês de fevereiro, que na minha concepção é um dos meses mais importantes para a definição de preço no mundo de soja.
Muito bem. Tá aí a análise do Enio Fernandes, direto lá de Rio Verde, Goiás. Meu caro, obrigado mais uma vez pela sua participação conosco aqui no Notícias Agrícolas, dicas importantes aí do produtor, principalmente nessa questão da profissionalização, da gestão, enfim, vai fazer a diferença num ano bastante concorrido e competitivo como vai ser 2017. Obrigado por enquanto e a gente volta a conversar com você para atualizar essas informações, tá certo?
Eu quero agradecer a você, aos seus telespectadores que fizeram a pergunta, muito obrigado, uma boa safra a todos.
Um abraço para você, Enio, até a próxima. Muito bem, vamos checar os preços, vamos ver lá na Bolsa de Chicago como estão encerrando as negociações para soja, milho e também para o trigo. Olha aí, a soja encerrando com queda de 2 a 3 pontos nos principais vencimentos. O primeiro vencimento, março de 2017, 10,55, 10 dólares e 55 centos por bushel, queda de 3 pontos mais 25. Para maio, 10,64, perdendo 3,5. Julho caiu 2,75 a 10 dólares e 71 centos por bushel. Agosto, 10 dólares e 67 centos por bushel, uma queda de 1,5. Para o milho, março, 3,66. No caso do milho, alta de 3 pontos. Maio, subindo 3 pontos também a 3,73. O julho, 3,80, alta de 3,25. E o setembro, 3,87, uma alta aí de 3 pontos. E para o trigo, março, 4 dólares e 24 centos por bushel, queda de 2 pontos mais 25. Para maio, 4 dólares e 38 centos por bushel, 2,5 de baixa. Julho, 2,5 de baixa, 4,53. E o setembro, 4 dólares e 68 centos por bushel, também perdendo 2,5 pontos aí na Bolsa de Chicago. A gente vai ficando por aqui, agradeço muito a sua atenção, a sua participação aqui conosco no Notícias Agrícolas e amanhã a gente volta com outras informações, mais destaques, vamos comentar o agronegócio brasileiro e acompanhar principalmente essa evolução da colheita da safra de grãos aqui no Brasil. Continue com a gente!